3, 2, 1, croquete. É isso aí, pessoal. Estou de volta aqui para vocês mais uma vez, diretamente desse canal maravilhoso, maravistoso, maravilhoso, para falar para vocês do terceiro e último episódio. Então, esse aqui é o terceiro e último episódio dessa série, mas só vai ser o terceiro e último se você quiser. Se você gostou dos outros dois vídeos que eu fiz e gostou desse também, né, deixa o like aí, deixa o comentário aí, que a gente vai voltar a falar de curiosidâncias dessa série, para você poder ficar por dentro dessa expansão do universo de John Wick. Então, se você é fã de John Wick, se você é fã do Continental, se você virou fã do Continental, porque essa série é bem nova, é bem recente, então deixa um comentário aí que a gente volta a falar dela, a gente volta aí com mais curiosidades sobre a série, não só com análises, mas também com curiosidades. Espero que essa série volte logo, porque são 3 episódios só, né? Porra, a gente... 3 episódios de 1h30, pô, são 3 filmes no dia. Então, por favor, voltem a fazer a série, porque ela tá muito bacana, eu gostei pra caramba, e eu espero que vocês também tenham gostado. Eu tenho certeza que vocês também gostaram, porque vocês estão vendo o vídeo nesse momento. Então vamos pra nossa análise do terceiro episódio. Essa análise ficou incrível, porque eu peguei, analisei o primeiro episódio, analisei o segundo, e agora no terceiro eu notei que nós temos 2 pontos. Nós temos um pouco do primeiro episódio e um pouco do segundo episódio nesse terceiro. Por quê? Porque a gente tem um aprofundamento, né, dentro do universo da Rainha das Ruas, né, que é dentro do universo de John Wick, que é o universo lá do Lawrence Fishburne. Então ele é o rei e aqui a gente tem a rainha, né, onde ela fala que ela não aceita pagamentos porque ela não quer ficar refém de pessoas como o O'Connor. Eu não sei porque eu tô chamando ele de O'Connor, mas é o personagem do Mel Gibson, né, é o sobrenome dele. Somos apresentados então a essa trupe, essa gangue da época, né, que dominava as ruas, que eram pessoas invisíveis, que passavam-se por elas todos os dias e ninguém notava, porque são pessoas realmente invisíveis que ninguém notava, que ninguém via, que ninguém dava a menor importância. Então, achei bem bacana essa imersão dentro do universo dela. E a gente também tem um pouco de ação do primeiro episódio. Né? A gente tem ali vários tiroteios, explosões... Tem a invasão ao Continental, que é uma invasão muito... É uma invasão muito esquisita, assim, porque ela me lembra bastante os filmes da série do 11 Homens e um Segredo, sabe? Do Ocean's Eleven, né? Então a gente tem ali um pouco disso, onde há uma reviravolta no final, que é bem bacana, que é bem importante, e mostra também o nível de sagacidade do Winston. Então, ali, como as pessoas disseram no primeiro episódio, ah, esse ator ele não está fazendo muito bem o papel, por que ele foi escolhido? Nesse episódio, no terceiro, mostra que ele realmente sabe fazer ali os poker face da vida e ser o cara que, tipo, ninguém espera nada por ele, e aí quando você vê, você fala, caralho, como esse cara fez isso? Do nada, ele deu essa reviravolta, então achei muito legal o episódio, gostei bastante desse último episódio, infelizmente era o último episódio da série, e foi muito surpreendente, né? Ver o desenrolar de todos os acontecimentos tendo esse fechamento no terceiro episódio. Então, achei que tudo casou muito bem, tudo ficou bem encaixado. Mostrou ali, então, como que o Winston acabou virando o gerente do Continental, né? E por que que ele virou o gerente, né? Assim, o porquê a gente não tem ainda, mas a gente consegue ver que do mesmo jeito que no terceiro filme ele foi contra a Alta Cúpula, ele enfrentou um dos maiorais da Alta Cúpula, ele também enfrentou no início. Isso mostra pra gente que nos filmes é por esse motivo que ele não é morto, porque ele é um cara totalmente necessário, totalmente influente, ele consegue realmente entender as pessoas. Então, assim, o Continental ele acaba sendo um pouco de biografia do próprio Winston. Porque o Winston sempre foi um personagem bem nebuloso, eu já disse isso em outro vídeo, né? Ele é um personagem bem nebuloso, é um personagem bem... Que a gente se interessa em saber quem é aquele cara. Ele tem um carisma, sem precisar falar muito, ele tem um carisma da gente querer estar perto do cara, da gente querer saber mais sobre ele, porque ele é muito enigmático. Né? E ele continua, ele mostra que ele é enigmático desde sempre, ele não ficou enigmático com o tempo, né? Então ele é um cara que fala somente o que é necessário, ele sabe negociar, ele é bem político. Então a gente consegue ver ali, a partir daquele momento, o final do reinado do O'Connor. Eu acho que é Craven o nome dele. Deixa eu ver se é Craven. Carmack O'Connor, caramba. Que Craven. Craven é outro personagem. Então a gente consegue ver ali o final do reinado do Carmack O'Connor, né? E consegue ver quão casca grossa ele foi. Consegue ver também que ele era mimado. Né? Tem um momento que a juíza fala que ele nasceu em berço de ouro, que ele não sabe o que é pobreza. Né? Então, assim, mostra que ele tinha muito medo de perder tudo que ele tinha, todos os privilégios, todo o dinheiro, né? todo o glamour que ele tinha ali sendo um membro da alta cúpula, sendo um membro, né, dentro desse universo de John Wick, sendo ali o gerente realmente do hotel, né, do Continental. Então, mostrou bastante assim, o porquê que para ele era importante manter, né, esse reinado, porquê que para ele era importante ele não perder, né, os benefícios que ele tinha ali como sendo um dos maiorais. Né? E a gente sabe que dentro do universo de John Wick, o Continental de Nova York, ele é o mais poderoso de todos os outros continentais. Então, assim, todos os outros continentais do mundo batem continência para o Continental de Nova York. Então, a gente sabe que o gerente de Nova York, ele é o mais poderoso de todos os gerentes. Então, é um personagem que eu falei bem pouco, né? Mas para mim, assim, ela foi muito apagadinha, ela ficou muito na dela, que é a vietnamita Yen, que é a esposa do Francis, né? Do Frank ou do Francis, que é o irmão do Winston. Ela é uma personagem, eu não sei porquê, mas assim, como ela é vietnamita, ela fala uma outra língua, os diálogos dela são bem engessados, são menores, o papel dela também foi menor. Então, para mim, assim, ela não foi uma personagem que teve um grande crescimento, um grande desenvolvimento, apesar de ser 3 episódios. Mas a gente conseguiu ter um desenvolvimento maior de outros personagens. Então, assim, ela também poderia ter tido esse tipo de atenção por parte da direção, por parte dos roteiristas, mas eles acabaram deixando ela meio de lado, né? Então, ela está sempre presente nas cenas, mas ela é bem aquém, ela é bem na dela, ela é uma personagem que, a meu ver, por vir da guerra, né, ela tem um jeito de trabalhar sozinha, né, para não se apegar a ninguém, porque a última pessoa que ela se apegou morreu, que foi o marido, deixando ela para trás ali, com um filho e tal. Então, eu não sei o motivo dela estar na série. Assim, para mim, ela poderia estar lá e poderia não estar, e para mim, tanto faz. Então, dentro de uma análise mais geral, ela é uma personagem que foi esquecida e que teria bastante potencial, porque ela tem muitas habilidades, ela sabe usar arma, ela veio de uma guerrilha, ela veio do Vietnã, ela estava com o irmão, né, do Winston, com o Francis, e acabou sendo esquecida pelo roteiro. Né? Na minha visão, foi o roteiro que esqueceu a personagem, porque ela tem muito potencial para poder despontar, para poder crescer, para poder ter uma história própria até, mas não foi o que aconteceu. Eu achei bem esquisito esse ponto, porque assim, no início, no primeiro episódio, a gente consegue notar, né, o quanto que o Francis fez para esconder ela, para deixar ela segura, para estar levando ela para todo lado. Os dois estavam sempre juntos, os dois tinham planos, né, para a aposentadoria dos dois, e isso ficou só no primeiro episódio. Depois disso, o arco dela foi ficando menor, 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 até que a grande frase dela foi plano de bosta, e por último foi um brinde ao Francis, e acabou. Ela ficou uma personagem muito aquém. Então, a Yen é uma personagem, na minha visão, que tem bastante potencial, mas não foi bem aproveitada. Ela foi muito subaproveitada, né? Até mesmo na própria invasão do Continental ali. O arco dela foi basicamente matar, né, ir atrás de vingança contra um dos gêmeos lá, que acabou sendo a irmã, né, que ela acabou matando a menina, explodindo ela com C4. E depois de uma grande luta, teve uma grande luta, foi uma luta bacana, foi uma luta bem coreografada, foi uma luta que mostrou ali o poder que ela tem, apesar dela não ser uma assassina de aluguel, né, ela aprendeu bastante com táticas de guerra e conseguiu ter uma luta parelha ali até conseguir matar a irmã gêmea, mas foi uma personagem muito subaproveitada. Na minha visão, foi ela só tá aqui buscando a vingança dela. Ah, conseguiu a vingança, acabou, morreu. Tanto é que quando as portas se fecham, ela fica presa para fora e aí ela simplesmente senta e fica lá. É, todo mundo vai morrer? Vai. Então, vou ficar aqui. Então, não conseguiram aproveitar o máximo que ela tinha. Isso foi bem decepcionante para mim, porque eu esperava mais dessa personagem, né? Porque mataram o marido dela, ela queria, né, ter essa vingança. Ela ficava muito brava quando eles sempre davam um passo atrás, em vez de avançar no plano. Ela ficou muito, muito, muito chateada por não conseguir vingar ele de uma forma mais rápida, apesar do filme se passar em um curto período de, a série se passar em um curto período de tempo. Ela sempre era a mais tretada, a mais revoltada, a mais pistola ali. Então, assim, eu resolvi falar dela nesse último episódio, porque nos outros dois ela não teve uma grande importância desse jeito. Ela foi que meio que arrastada. Levavam ela para um lado, levavam ela para outro. Parece velho, sabe? Vô e vó. Tipo, o vô e a vó não quer sair de casa. Mas se você arrasta para todo lado, você leva e deixa. Depois você vai lá, pega e leva para outro lugar. Então, subaproveitamento de uma personagem muito, muito, muito foda, assim, que tem muito potencial, para mim foi o grande demérito da série. Foi o grande ponto negativo. Né? O restante, por enquanto, né, se mostra para mim ainda muito promissor. A série finalizou de um jeito incrível e mostra para a gente por quê, né, que o Winston, desgraçado, é um cara levado muito a sério na alta cúpula. Por isso que eles não matam ele de uma forma qualquer. Por isso que ele está lá até hoje, né, mandando no Continental, defendendo a casa dele, sabendo a importância de defender a casa dele, sabendo a importância de defender o Continental, sob a gerência dele. Então, isso é bem importante quando a gente consegue analisar o universo de John Wick, analisar o universo do Continental de uma forma geral. O que deixou a desejar para mim na série foi um aprofundamento maior na alta cúpula, porque assim, focou bastante, né, na jornada dos dois... Opa! Focou bastante na jornada dos dois irmãos, focou bastante na jornada de ganho, no que o Winston se tornaria, na grandiosidade do hotel. Tanto é que no final, aquela cena que mostra ele no topo lá, tomando o seu martini de maçã com azeitonas, ele todo trajado ali já sendo realmente o Winston reconhecido pela alta cúpula, realmente o fechamento que precisava ter. Mas não mostrou mais membros da alta cúpula, né? No máximo a juíza, o executor dela e mais ninguém. Então eu achei que isso faltou, porque assim, a alta cúpula ainda é uma grande incógnita. Eu tenho certeza que até para os próprios roteiristas, para os próprios donos da obra, a alta cúpula também é uma incógnita. Porque se a gente pegar os filmes de John Wick, a gente tem lá o chefão de todos, que vivia no deserto. Pô, é um cara que vivia no deserto. Acabou. Ah, tem outros continentais no mundo. Beleza, descobrimos que é uma franquia. Mas a própria alta cúpula, ela não é uma única pessoa. A alta cúpula é uma cúpula com várias pessoas importantes e influentes por trás, mandando e desmandando e dando destino para o mundo. A gente pensa dessa forma, pelo menos eu penso dessa forma. E ver ali que a alta cúpula faltou, né, pelo menos nesse último episódio, eu acho que deveria ter algo mais, mais sei lá, alguma coisa mais geral, né, de vamos nos reunir aqui para falar sobre o que está acontecendo, vamos tentar entender qual que é o motivo por trás de tudo isso. É a partir desse visual onde a gente tem já uma premissa, onde o Winston já é o gerente. E como ele conseguiu chegar lá e não teve grandes consequências, por isso, claro, que perdeu bastante gente, muitos personagens morreram durante, mas as consequências basicamente dele foram consequências positivas. Ah, você consegue realmente ir atrás do que você quer, você consegue realmente fazer alianças importantes. Ponto. E não teve uma audiência com a alta cúpula, não veio ninguém para trocar essa ideia, para sei lá, coroá-lo gerente, que não pode ser uma carta que simplesmente chega lá por um tubo e fala, ah, você, parabéns, você é gerente. Entendeu? Faltou esse ponto. A alta cúpula, ela ficou bastante presente e bastante ausente. Né? Ela ficou presente sendo mencionada, ela ficou presente sendo temida, mas ela ficou ausente em visual. A gente não teve um visual da alta cúpula. Eu espero que na próxima temporada a gente tenha, sim, um visual da alta cúpula, que é a ânsia de todo e qualquer fã de John Wick. Saber quem são os membros da alta cúpula, o que eles fazem, qual a importância deles, de onde vem o ouro que eles conseguem fazer as moedas, o porquê das moedas. Então são pontos muito importantes que a gente ainda tem gana e ânsia de saber. Certo? Então essa é a minha análise aqui do último episódio de John Wick. Espero que vocês tenham gostado. A gente se vê numa próxima. E espero que vocês tenham gostado de todo esse conteúdo, beleza? Deixa um comentário aí, aquele like maroto, compartilha, sininho, tudo aquilo que os youtubers pedem. Faz aí, beleza? E a gente volta então, trazendo curiosidâncias para vocês, se vocês gostaram dessa série de filmes. Ou dessa série de filmes, não. dessa série de vídeos sobre a série O Continental. Beleza? A gente se vê numa próxima. Tudo de bom.